Gilson, ontem nós tivemos mais um passo no Supremo que acabou resultando uma certa insatisfação por parte da população. Tudo em função, né, do Mensalão. A votação de ontem do STF, portanto, traz aí pra gente alguns questionamentos. Mas sabe o que eu estava pensando, Gilson? Você é professor no direito. Eu acho que você tem culpa desse processo, Gilson. Será que você, de alguma forma, não está ajudando essa moçada a ficar antenada em achar brechas na lei?
Acho que tem uma questão que você coloca, Ronaldo, que eu não vou assumir a culpa, né? Porque, na prática, o professor só não faz o aluno. Mas que o direito, de certa forma, ele se transformou no Brasil num instrumento importante para poder garantir interesses de uns e não de outros, isso é verdade. Ontem o Celso de Mello, quando ele desempatou a votação no STF de 5-5, para votar os chamados embargos infringentes, que inclusive são previstos no regimento interno do STF, esse foi um elemento em que Celso de Mello se baseou, já que os embargos infringentes são aqueles tipos de medidas, de recursos, que só o réu pode pedir quando o seu julgamento é derrotado num tribunal superior, mas que ele tem pelo menos 4 votos favoráveis a ele. E foi isso que o Supremo, de certa forma, colocou em votação, e o Celso de Mello fez com que 12 dos condenados do Mensalão possam novamente ser julgados. Bom, e o próprio Celso de Mello falou que isso é um Estado de Direito, ou seja, a gente tem que garantir às pessoas aquilo que está na lei. Você tem o regimento interno, o chamado artigo 333 do STF, que se prevê os embargos infringentes. Só que aí quem foi contra, entre eles, Joaquim Barbosa, que é o presidente do STF, ele se baseou na lei 8.038 de 1990, que não prevê embargos infringentes para o STF, que é a lei que regulamenta, que organiza o funcionamento dos tribunais superiores. Por essa discussão, que está na lei e não está, quantos advogados sabem disso? Quantos cientistas jurídicos conhecem efetivamente a existência dessa possibilidade? E aí, quando você for, é verdade, são brechas, contradições da lei, que só os advogados com maior competência e especialidade, aqueles que são eficientes, podem encontrar. Aí nós temos que fazer uma pergunta: quanto custa um advogado com a competência, com a capacidade de encontrar brechas na legislação? Não são todos. E esses, é claro, valem muito. O honorário de um advogado deste tem um preço na altura de quem está interessado em se livrar de uma condenação. O que nós temos que levar em consideração é: a lei será aplicada, as leis existem, são contraditórias, têm brechas, têm formas de interpretação. O que nós temos que considerar é quem acaba sendo beneficiado por essas leis contraditórias. Quem acaba sendo beneficiado pelo tal do Estado de Direito é quem consegue descobrir os direitos, ou no que está escrito, ou naquilo que não está, nas brechas, nas entrelinhas. E aí tem que ter um excelente advogado para poder encontrar essas brechas. Então a lei é para todos? A lei é para todos. Mas as brechas só alguns encontram. E quanto custa alguém que consegue detectar brechas? Aí a justiça é feita pelo bolso de quem pode pagar um bom advogado.
Pois é, né, Gilson? E na verdade é assim que tem funcionado para muita coisa. E principalmente quando a gente está falando de políticos. Eles parecem sempre ter os melhores advogados.
A gente tem que pensar, Ronaldo, isso que você falou, eles têm sempre os melhores advogados. Aí, qual é o interesse do advogado? Quem paga a conta? Claro que político é um cidadão antes de mais nada, mas por que que outros cidadãos que não são políticos não têm o mesmo tratamento? Estamos fazendo a justiça dos homens ou estamos fazendo a justiça dos consumidores?
Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição. Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br.